Estado Geral, com Diogo Schelp.
Oi, Diogo, bom dia.
Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Bom, Diogo, vamos falar dessa relação do governo com o setor agropecuário, porque ficou evidente na Agrishow do ano passado, teve lá um ministro Carlos Fávaro dizendo que foi desconvidado, agora ajeitaram a agenda para todos os lados envolvidos na polarização política estarem presentes, mas como é que você vê essa relação do governo Lula com esse setor?
Bom, assim, a Agrishow, que acontece em Ribeirão Preto, é a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. Né? São 800 expositores e um público que chega a 195 mil visitantes. Ou seja, você tem ali uma altíssima concentração de pessoas que fazem acontecer um setor importantíssimo da economia brasileira, que é responsável por colocar comida na mesa dos brasileiros e por liderar a pauta de exportações. E é também uma concentração de pessoas com um estilo de vida muito parecido, o que significa também valores e visões de mundo parecidos. Por isso, a Agrishow não é só uma feira para que produtores rurais e administradores de fazendas fiquem a par das últimas novidades tecnológicas e das tendências do setor. Tem também um componente de orgulho de fazer parte desse universo agro. Tanto que no site da Agrishow, o primeiro motivo que os organizadores elencam para as pessoas visitarem o evento é fazer parte de uma feira rural feita para quem é apaixonado pelo agro. Isso está ali escrito no site. E quando se fala em paixão, pode ter certeza que a paixão política também dá as caras por lá, né? Isso significa um predomínio do sentimento antipetista e de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, isso se rendeu, como você mencionou, uma pequena crise diplomática. O Lula tinha acabado de assumir o governo, fazia poucos meses, e o seu ministro da Agricultura, que participaria da abertura do evento, como ocorre tradicionalmente, foi desconvidado pelos organizadores para não criar saia justa com Bolsonaro, já ex-presidente, que também ia participar, e que, de fato, foi recebido como herói pelo público do evento. Então, o ministro Carlos Fávaro, inclusive na ocasião, reclamou, né, que havia sido desconvidado. Bom, este ano, para evitar problemas desse tipo, mas permitir que tanto as autoridades governamentais como o ex-presidente Jair Bolsonaro pudessem ter seu momento de estrelato, o que fez a organização da Agrishow? Inovou, né? Fez uma abertura oficial antes da abertura de fato, né? Ou seja, ontem, né, no domingo, teve uma cerimônia com discursos de autoridades do governo, com o ministro Fávaro e o vice-presidente Geraldo Alckmin, só para imprensa e expositores, um evento esvaziado, fechado para o público, né? A abertura de fato acontece hoje, segunda-feira, e aí sim com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e com o governador Tarcísio de Freitas. Ou seja, o Bolsonaro ficou com o filé do evento, né? E ele vai ganhar aí mais uma oportunidade para mostrar sua força política. E detalhe, ontem mesmo, enquanto ocorria a abertura oficial, aquela que era fechada para a imprensa e para expositores, Bolsonaro tentou tirar os holofotes dos representantes de Lula na Agrishow e fez uma carreata lá no centro de Ribeirão Preto. Né? E aí essa antipatia da maior parte do agro com o governo Lula não tem a ver com uma insatisfação com nenhuma política específica que tenha sido adotada nos últimos meses. Aliás, existe uma diferença entre a postura, né, isso é preciso deixar claro, que os megagrupos agropecuários têm em relação ao governo Lula e a postura que produtores médios e grandes têm com ele. Os megagrupos têm uma visão mais corporativa, menos ideológica, mais focada, né, nas políticas mesmo, nos benefícios, no que o governo tem feito para favorecer o setor. Já os médios e grandes produtores, né, aqueles que, enfim, né, tem, que são empresas familiares, digamos assim, né, que tem uma atuação direta ali com o campo, uma relação direta, mesmo com políticas positivas, como a abertura de linhas de crédito favoráveis, incentivos para troca de maquinários, como outras medidas que foram anunciadas, inclusive nos discursos de ontem, isso, nada disso diminui a antipatia com o governo Lula. Né? Isso tem muito mais a ver com a conexão política que esse setor estabeleceu com o governo anterior, que fazia questão de se colocar do lado do agro, né, e que ecoava muitas das críticas e das insatisfações do setor, como a questão fundiária, de ser contrário ao MSTs e às invasões de terra, a defesa do acesso às armas, né, para se proteger contra a insegurança no campo, e a questão ambiental, muito importante, porque sempre houve uma percepção do setor de que a fiscalização e as leis ambientais eram muito rígidas. E, além disso, apesar de políticas que na prática eram favoráveis do ponto de vista dos negócios do campo, Lula, ele fez no ano passado muitas declarações desastrosas, né, em relação ao agro. Inclusive, quando houve o episódio do desconvite de Fávaro no AgriShow de 2023, quando Lula chegou e disse que o seu ministro não pôde ir ao evento por causa de fascistas, né? Foi a expressão usada por ele. Obviamente, isso não ajuda em nada a estabelecer uma conexão aí com o setor.
Curioso também foi que, na versão agora, né, essa divisão de autoridades num dia e no outro, nada teve a ver com qualquer tipo de desavença do ano passado, né? Essa foi a justificativa da Grishow.
É, exatamente. Na primeira vez que eles fazem assim, né, um método, né, uma forma ali de fazer um evento, abertura, que deixa o público de fora, não são aqueles que estão ali pagando para expor suas máquinas, seus produtos, né, que na verdade são basicamente empresas, né? E aí aquele público que é apaixonado pelo agro, né, como diz o site da AgriShow, não estava ali na frente escutando o discurso do Alckmin ou do Fávaro.
Talvez dê para dizer que ontem foi AgriShow, show, com X. E hoje é AgriShow. Duas aberturas.
Vamos falar
Exatamente.
também sobre essas falas públicas, né, que estão indiretamente relacionadas de alguns representantes importantes do Congresso e do governo. A gente tem, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin falando, inclusive na AgriShow, sobre responsabilidade fiscal ser um dever de todos, mas que o governo Lula tem como característica o diálogo entre os poderes, destacando que o governo tem buscado uma boa política fiscal e monetária para ter redução de juros e crescimento da economia brasileira. Vamos ouvir.
A responsabilidade fiscal é um dever de todos. É com boa política fiscal que nós vamos ter política monetária melhor, com redução de juros e crescimento da economia. Acho que é um compromisso de todos e o caminho é o diálogo.
Em resposta a uma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que voltou à carga contra o governo por ter recorrido ao Supremo para derrubar a desoneração da folha de pagamento, né, de 17 setores da economia.
No caso dos 17 setores, todas as óticas que se queira ver ao cumprimento restrito da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não há definitivamente inconstitucionalidade alguma nesta prorrogação. 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. E certamente isso vai acontecer, porque nós, evidentemente, não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia.
A questão é que essa subida de tom, né, do governo buscando o judiciário para resolver um ponto sensível, naquela semana que estava terminando com uma harmonia um pouco melhor ali entre os poderes, acabou aparentemente jogando uma pá de cal, né? Uma resolução de conflitos aí, projetando as próximas semanas.
Criou um novo foco de conflito, não é? Mais pela forma como o governo lidou com a questão, porque já tinha sido derrotado no Congresso. O Congresso derrubou o veto, né, em relação à questão da desoneração. E a gente tem aí a tréplica do Geraldo Alckmin, porque o que que acontece, né, Carol? O Congresso tem algumas pautas, algumas medidas que têm criado problemas do ponto de vista fiscal para o governo, né? Não só essa questão da desoneração, mas também, por exemplo, a PEC dos salários, né, dos penduricários, os salários do Judiciário e do Ministério Público, entre outros, né? E o Fernando Haddad, na sexta-feira passada, ele fez uma crítica a essas medidas, né, que estão criando esses problemas. E ele disse exatamente o seguinte, né, abre aspas: ninguém quer retirar a prerrogativa de ninguém, está falando ali do parlamento, mas não pode um poder ficar submetido a regras rígidas, e aí ele se refere ao executivo, e o outro não, aí ele se refere ao parlamento. Se a exigência de equilíbrio fiscal valer só para o executivo, ele não será alcançado nunca, fecha aspas. Então, o que o Haddad estava dizendo basicamente é que o parlamento não está sendo responsável, né, do ponto de vista fiscal, e que está deixando apenas para o governo o ônus de se preocupar em equilibrar as contas públicas. Como as duas medidas, tanto a questão dos salários, né, dos penduricalhos, quanto a questão da desoneração, tinham nascido ou recebido forte apoio do Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ele tomou as dores e respondeu ao ministro com uma nota divulgada no sábado. E lá ele disse o seguinte: uma coisa é ter responsabilidade fiscal, outra bem diferente é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil. Fecha aspas, né? O Pacheco fez também, nesse momento, uma crítica correta ao governo, porque o governo foca demais, ou apenas, em aumento de arrecadação de impostos e não em outras medidas para conter o rombo nas contas públicas. Mas tem um ponto na fala dele que merece atenção, é quando ele fala sobre o que o parlamento pensa sobre o desenvolvimento do Brasil. A questão é a seguinte: até que ponto medidas como penduricalhos, que aumentam o salário de juízes e promotores, ou mesmo a desoneração da folha de pagamento para apenas 17 setores da economia, são mesmo medidas que contribuem para o desenvolvimento do país, né? Na questão dos municípios, tem uma questão política eleitoral ali, né, que é desse momento que o Brasil vive hoje, nesse ano de eleitoral. Mas os argumentos técnicos para as outras medidas, eles são argumentos reais ou são, né, eles são realmente uma verdadeira explicação para que fossem aprovadas, ou será que, na verdade, é só uma questão de lobby bem-sucedido dessas categorias profissionais e empresariais, né? Então, o lobby no Brasil, ele está cada vez mais organizado e sofisticado. Isso é bom, porque numa democracia natural que grupos de empresas, de categorias profissionais, de movimentos sociais façam o trabalho de convencimento de agentes públicos, né, os formuladores de políticas públicas para defender seus interesses, mas muitas empresas, por exemplo, né, que estão investindo em departamentos, que eles chamam de relações governamentais e tal, mas qual que é a transparência que isso tem, né? O problema é que métodos de convencimento estão sendo adotados e talvez não são sempre transparentes. Então, o que a sociedade precisa saber é quem se reuniu com quem, até para entender como medidas como essas, né, que de fato criam problemas fiscais, surgem, ou como privilégios para alguns setores como esse também se perpetuam, né, como esse da desoneração. Acho que essa questão do lobby ainda precisa ser muito bem discutida, inclusive porque, com o fortalecimento do legislativo, a gente vê que o assédio, né, das relações governamentais, como se diz, está cada vez maior sobre o parlamento do que antes, né, que era muito focado em cima do executivo.
Tudo bem, esse foi o Diogo Schelp abrindo a semana, e a coluna fica disponível também no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão e nas plataformas de áudio. Obrigado, Diogo. Até quarta.
Obrigado, até quarta. Tchau.